Amém. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Boa noite. Pessoal, abra aí sua Bíblia lá em Efésios 6. Vamos ler a partir do versículo 10. Os crentes raiz aí, abra a Bíblia de papel. E os crentes new school, destravem seu celular. Efésios 6, no versículo 10, nós vamos ler até o 12. Efésios 6, do 10 ao 12. Fala assim, ó. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas trevas, nas esferas celestiais. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, Pai, que ela possa iluminar o nosso entendimento, Pai. Nós não queremos apenas receber mais informação a respeito do Senhor, mas nós queremos te conhecer, Pai. Conhecer a tua palavra, conhecer a tua vontade, Pai. Por isso, Senhor Deus, tira tudo aquilo que nos atrapalha, as distrações, as preocupações do amanhã, e traz a nossa mente, o nosso coração cativo a tua palavra, Senhor Deus, que ela nos transforme, que ela nos liberte e que ela nos cure para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Amém. Pessoal, para quem aí não tem vindo nos últimos cultos ou não tem acompanhado, né, as nossas séries de pregações e de estudos aí durante a semana, nós temos trabalhado em cima dos pontos fundamentais, das doutrinas fundamentais da fé cristã. Então nós começamos aí falando qual que é o propósito da existência do ser humano, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, qual a vontade de Deus para a minha vida. Então nós estamos abordando essa série de palavras, de estudos, a gente aplica isso no pequeno grupo durante a semana também, para que a gente possa ter a noção e o entendimento, né, daquilo que são as doutrinas básicas da nossa fé. Né? Então, nós fizemos aí um compilado de algumas confissões de fé clássicas de toda a história da igreja, que responderam a esses questionamentos que existem desde quando, né, a igreja ela iniciou ali com os apóstolos. E apesar de serem perguntas que muitas vezes a gente fala assim, ah, sério que vocês estão falando isso? Certo, vocês estão perguntando sobre essas coisas que parecem muito básicas, né? Mas a grande verdade é que o básico precisa ser dito. É que muitas vezes a gente pressupõe que todo mundo já sabe algumas coisas, mas principalmente no pequeno grupo a gente percebe que quando fazemos perguntas básicas a respeito da nossa fé, da nossa existência, do mundo, de Deus, nós travamos. Nós percebemos que, na verdade, aqueles questionamentos existenciais que muitas vezes a gente não faz mais, eles ainda trazem algum ponto de dúvida ou de algo que você ainda não entendeu ou de respostas rápidas, né, que a gente dá e que muitas vezes isso revela o nosso coração que está cada vez mais, às vezes, distante daquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós, né? Então, seguindo aí essa sequência daquilo que nós estamos estudando hoje, nós vamos trabalhar um pouco até diferente daquilo que eu particularmente estou acostumado, né? Vai ser mais um formato assim, de escola bíblica dominical, pois é um tema que às vezes a gente olha e fala, não, anjos e demônios, né? O que são? O que fazem? O que comem? Onde vivem? E aí a gente fala, ah, anjo, eu sei o que é, demônio, tá, beleza. Mas, quando a gente começa a aprofundar nos pontos, né, específicos a respeito desse tema, nós vamos perceber que ainda nós temos alguns conceitos equivocados, algumas visões equivocadas a respeito do que esses seres espirituais eles representam. Então, a primeira coisa que eu queria iniciar aqui é para que a gente pudesse entender, né, em cima do texto aí de Efésios 6 que a gente leu, que o mundo espiritual ele existe. Não é obra de ficção, não é obra da invenção humana, não é algo que uma pessoa inventou, mas o mundo real, ele, o mundo espiritual, ele existe. Ele é de verdade. E por que que é importante, né, a gente falar e começar falando a respeito disso? Porque nós vivemos um tempo onde tudo é natural, tudo é objetivo. Eu só acredito se eu ver com os meus olhos físicos ou se eu tocar com as minhas mãos. Eu só tenho uma fé embasada muitas vezes nos meus sentimentos, nas minhas emoções, nos meus sentidos físicos. E quando a gente fala, né, a respeito do mundo espiritual, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que ele existe. Ele é real. Não é obra de ficção. Mas como o texto falou, nós estamos em luta o tempo todo contra esse mundo das trevas, como ele falou aqui, contra forças espirituais nas regiões celestes. Mas a grande verdade é que muitas vezes nós ficamos indiferentes a essa realidade. Muitas vezes a gente, vivendo a nossa vida cotidiana, a gente vai fazendo as coisas, nós vamos tomando decisões, nós vamos entrando em alguns caminhos, desconsiderando toda a influência espiritual que está de pano de fundo de toda a nossa realidade física e material que você vive hoje. Então, quando você entende que existe, né, uma batalha sendo travada, que existem seres espirituais guerreando num campo invisível que nós não estamos enxergando agora com os nossos olhos físicos, isso faz toda a diferença. Mas o objetivo aqui hoje não é a gente fazer um estudo exaustivo, né, a respeito dos anjos e demônios, uma angiologia ou uma demonologia, não é esse o objetivo, mas é a gente entender o que isso representa na nossa vida. Qual é a influência que isso traz para nós hoje? Principalmente nesse tempo que a gente vive, que nós só acreditamos quando vemos, como Tomé. Eu só acredito se eu ver. E aí a gente acaba desconsiderando até mesmo aquilo que a palavra de Deus fala, retrata e descreve na sua palavra. E quando o irmão ou irmã às vezes testemunha alguma experiência, né, sobrenatural com esse mundo espiritual, muitas vezes a gente zomba, muitas vezes a gente faz piada, muitas vezes a gente desconsidera, e aí a gente fica indiferente sobre algo que é real, né? Então, o primeiro ponto é esse. Considere que o mundo espiritual existe. E aí eu queria fazer uma pergunta para todos nós aqui, né? Quem aqui já teve alguma experiência dessa natureza? Quem aqui já viu anjo? Quem aqui já viu demônio? Levanta a mão aí. Ó. Mas, gente, hoje de manhã teve só um. Então, a gente pode perceber, né, até aqui nessa grande massa de pessoas, que são poucas pessoas que tiveram o quê? Esse contato, essa visão, essa experiência de ver o mundo espiritual. E aí, quando a gente percebe isso, a gente vê que isso é um privilégio para poucos. Não é todo mundo que vê anjo, demônio, ou tem alguma visão sobrenatural. Porque quando Deus utiliza desses meios para nos revelar algo, algum propósito, isso é específico para uma ocasião, para um tempo, como a gente viu ao longo de todo o Antigo Testamento ali na Bíblia. E quando nós vemos que essa é uma experiência para poucos, isso significa também que é algo aterrorizante. É algo que nós não estamos preparados para lidar. Porque existe uma força, existe um poder espiritual que quando ele é aberto para que a gente possa enxergar isso com os nossos olhos físicos, a gente cai de medo. Nós nos prostramos, nós temos reações de quase morte, porque essa experiência, ela é sobrenatural, está além daquilo que é natural. Então, por isso que Deus, ele preserva, né, essa experiência para poucas pessoas. Por quê? Porque isso é algo que vai além da nossa compreensão natural. E aí, quando a gente vê lá, ao longo de toda a narrativa bíblica, no Antigo Testamento e no Novo também, a gente percebe que todas aquelas pessoas que tiveram contato, né, com anjos, demônios, com o mundo espiritual, eles ficaram que aterrorizados, atemorizados, com medo. Mas logo em seguida, né, quando tiveram contato ali com o anjo do Senhor, eles sempre falavam: fique em paz, não tenha medo. Lá no Antigo Testamento, em Zacarias 3, fala assim, ó: e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, aqui uma experiência de Zacarias. No Novo Testamento, Lucas 1, do 11 ao 20. E o anjo do Senhor lhe apareceu e posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e este lhe porá o nome de João. Marcos 5, de 1 a 15, agora que Jesus, tendo, né, esse contato com os demônios, lá ele fala, a partir do versículo 1, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio de um sepulcro ao seu encontro. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram dentro dos porcos. Então, aqui apenas para relatar, através das escrituras, que o mundo espiritual existe. Anjos e demônios são uma realidade espiritual que, por mais que a gente não possa ver com os nossos olhos físicos, eles existem. E que há uma guerra sendo travada. E que nós precisamos ter consciência disso, porque senão a gente começa a tratar tudo de um olhar humano, tudo de uma forma racional. E a palavra de Deus fala aqui, né, através de tudo isso aqui que a gente leu, que existe um mundo espiritual que exerce influência sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Então, quando a gente parte agora para falar a respeito aí dos anjos, né? Qual a primeira imagem que vem na mente de vocês quando fala a respeito de anjos? Asas. O que mais? Uma criancinha com uma auréola, né, na cabeça. O que mais? Então, nós temos diversas imagens quando falamos a respeito de anjos. E aí eu queria colocar a primeira aí, Guilherme, que é justamente essa que o Ari falou. De criancinhas com asinhas, só faltou a areolinha ali em cima, né? Isso é uma primeira representação que a gente tem quando falamos a respeito de anjos. Esses seres angelicais, fofinhos e bonitinhos. A segunda imagem que muitas vezes a gente traz, né? Pode passar aí, Guilherme, por favor. Já é uma representação já bem poderosa daquilo que é o relato bíblico falando a respeito dos anjos. Um ser parecido com um ser humano, com uma armadura, com uma espada, e ali embaixo tem um demônio, ali, tem um capeta ali. E a próxima imagem, também um pouco similar a essa, já é de uma representação do que seria o arcanjo Miguel, um anjo poderoso aí de guerra. Então, com uma espada, um escudo e uma armadura, como se fosse de um guerreiro. Então, nos relatos bíblicos aí, a gente vai ver, principalmente lá em Daniel, pode acender a luz aí, Daniel 10, dos 5 ao 6, ele vai falar, né, exatamente de uma representação, de uma figura, de um ser humano. Daniel, ali no capítulo 10, dos 5 ao 6, ele fala assim: ó, levantei os olhos e vi, eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro de puro face. E o seu corpo era como o berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a sua voz era das palavras como de um estrondo de muita gente. Então, o anjo relatado na Bíblia, ele tem a aparência de um ser humano. E aí, quando a gente vai entrar a respeito de toda a hierarquia dos anjos, né? Como foi falado ali, que existe uma guerra espiritual sendo travada. E dentro desse exército celestial, né, que Deus ele levantou para que pudessem trabalhar nesse mundo espiritual, nós temos algumas subdivisões de anjos, né? O primeiro é o anjo, que é o chão de fábrica, como a gente comenta, é aquele trabalhador que faz ali o básico do básico, aquilo que Deus ordena. E isso a gente vê em Marcos 16, 5, Josué 5, do 13 ao 14, que são aqueles anjos que vão transmitir alguma mensagem, que vão executar algum juízo da parte de Deus. E nós temos também os querubins e os serafins. Agora aqui, gente, os querubins é uma coisa de louco. Os anjos, quando a gente vê os relatos bíblicos, né, falando a respeito da aparência de um ser humano, ok. Mas quando pegamos o relato da visão de um querubim, por exemplo, que está lá em Ezequiel 1, a figura, a imagem, mas é uma representação dessa aqui que eu separei para a gente visualizar melhor. Se você, lá na noite, acordar e dar de cara com um negócio desse, morre infartado. Ali, três cabeças de um homem, de um leão, de um boi, seis asas. Está lá descrito em Ezequiel 1. E quando a gente fala, né, a respeito aí dos serafins, está descrito a visão de um serafim lá em Isaías 6, que é a segunda imagem para a gente poder visualizar. Um troço mais ou menos igual a esse daí. Então pensa, você trombando com um negócio desse, ia morrer. E é isso tudo para a gente visualizar um pouco daquilo que são os relatos das descrições a respeito desses anjos, né? E para que eles servem? Em Hebreus 1,14 fala que os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então agora aqui a gente entra no segundo bloco para a gente poder entender para que os anjos servem. Primeiro ponto, eles servem para cumprir as ordens de Deus, para cumprir os seus decretos, os seus juízos, ou transmitir alguma mensagem, algum aviso da parte de Deus para o seu povo. A gente vai ver isso lá em Lucas 2, do 8 ao 11, a gente vai ver isso lá em Números 22, 23, quando esse anjo enviado da parte de Deus vai para transmitir uma mensagem. Vai para transmitir uma notícia que Deus estava querendo comunicar ao seu povo. Então, essa é a primeira função dos anjos. A segunda função deles é adorar a Deus. Em Apocalipse 5, do 11 ao 12, fala, olha, ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, dos anciãos, e era um número deles de milhões e milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto para receber o louvor, o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória e as ações de graças. Então os anjos, eles louvam a Deus, eles glorificam a Deus a todo o tempo. E o terceiro ponto aqui a respeito dos anjos é que eles servem os santos. Em Atos 12, do 7 ao 11, narra lá o momento em que Pedro, ele é liberto da prisão. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vistam-se e calce as sandálias. Então os anjos, eles servem para cumprir as ordens de Deus, executar os seus juízos, enviar mensagens, avisos para o seu povo. Eles adoram a Deus e eles servem os santos, servem o povo de Deus. Mas aí quando a gente fala de servir, né, os santos, servir o povo de Deus, a gente precisa entender duas coisas, que os anjos, eles não devem ser adorados. Muitas vezes que os anjos apareceram na narrativa bíblica, as pessoas que tiveram esse contato, eles se prostraram, eles se ajoelharam, primeiro de susto, de medo, né? E depois em uma forma de reverência. Mas o próprio anjo, lá em Apocalipse 22, do 8 ao 9, vai falar, olha, não me adore, adore somente a Deus. Então os anjos não foram feitos para serem adorados por nós. Amém? Eles foram feitos para aqueles três propósitos que eu falei aqui em cima. E o segundo é que os anjos, eles não existem para nos servir. Como se eu tivesse autoridade para falar o que que o anjo tem que fazer. Muitas vezes a gente ora, né, e fala, nó, anjo, faz isso, faz aquilo outro. como se a gente pudesse ordenar algo para que o anjo fizesse a nosso favor. Como se nós tivéssemos um anjo da guarda. Já ouviram essa expressão? Não, seu anjo da guarda te protegeu. Como se tivesse um anjo 24 horas por dia atrás de você, com uma espada e com o escudo, te protegendo, te livrando daquilo que você não está vendo. Como se cada um tivesse um anjo da guarda. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque os anjos, eles não nos servem, mas eles servem a Deus. Então, quando você for orar, ore e peça a Deus para que, se preciso for, ele envie os seus anjos para fazer alguma coisa que você pensa que você precisa. Você ora, você pede. Nós temos essa liberdade. Mas não ore diretamente para o anjo, porque ele não vai te entender, né? Agora eu estou viajando. Ele não vai saber o que você está falando, mas ele obedece somente a Deus. Então ele só cumpre aquilo que Deus determinou para que ele pudesse realizar. Peça a Deus e não aos anjos. Ore a Deus e não aos anjos. Em cima disso, lá em Lucas 2, do 13 ao 20, fala, né, que no mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Então aqui, apenas para embasar esse conceito, né, de guerra, de subdivisões, de categorias de anjos em uma batalha espiritual que está sendo travada. E na Bíblia a gente não vê a narração da criação dos anjos. Já pararam para pensar a respeito disso? A gente não tem ali no Gênesis Deus falando assim: e Deus criou os anjos, e Deus criou os demônios. A gente não tem isso ali na narrativa da criação. E isso nós pressupomos, né, que aconteceu essa criação entre Gênesis 1, versículo 31, aonde Deus ele termina a criação ali de todas as coisas, e após Gênesis 3, versículo 1, que é quando a serpente ali já aparece no Jardim do Éden para tentar Adão e Eva. Então pressupõe-se, tá, gente, isso não está documentado, escrito na palavra, mas pressupõe-se que os anjos possam ter sido criados nesse intervalo, ou até mesmo antes da criação do mundo físico. A gente não sabe. Mas isso não faz diferença. É apenas uma curiosidade para a gente poder pensar um pouco a respeito disso. Porque quando os anjos eles caem, eles pecam, porque Deus os cria, né, com uma responsabilidade moral e com uma inteligência similar à dos seres humanos, eles pecam. Então eles foram os primeiros a pecar contra Deus antes de Adão e Eva. Porque quando Adão e Eva estão ali no jardim e a serpente já aparece ali tentando eles, isso pressupõe-se que a queda de Satanás já havia acontecido. Porque até então Deus havia criado todas as coisas e viu que tudo era bom. Então a existência do mal e de Satanás ali através da sua queda provavelmente aconteceu um pouco antes dessa narrativa. Então esses seres criados aí, dotados de inteligência e de responsabilidade moral, eles foram os primeiros a pecar contra Deus. E eles seguiram, né, o anjo que foi o líder, o rebelador da criação de todos esses anjos. Eles vieram e se rebelaram contra Deus, lá em Isaías, no capítulo 14, vai fazer essa narrativa aí, aonde ele conta o seguinte, olha, subirei aos céus, versículo 12, aliás, Isaías 14, 12. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada, foi lançado à terra, você que destruía as nações. Pois dizia consigo mesmo, subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, no mundo, no lugar distante do norte. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Em vez disso, será lançado ao lugar dos mortos, ao mais profundo abismo. Então, aqui a narrativa de quando o anjo rebelador, o diabo, ele se opõe a Deus, no seu orgulho de querer ser igual a Deus, então ele sofre as consequências da sua atitude, da sua escolha de querer ser igual a Deus. Então ele é lançado no lugar dos mortos, como diz aqui. Em Lucas 10, 18, vai falar Jesus falando a respeito disso. Lucas 10, 18. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Em Apocalipse 12, 14, ele fala, olha, e a cauda levou após si terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Então, quando o diabo ele se rebela contra Deus, ele leva um terço dos anjos com ele, que se transformaram aí agora nos demônios. Então, qual é a diferença, né, entre anjos e demônios? E aí, a mesma pergunta que eu fiz para os anjos, eu faço a respeito dos demônios. Né? Quando a gente pensa a respeito de um demônio, qual a imagem que vem na mente de vocês?
Chifre.
Tridente. Rabinho de fogo. Asas. Então, a gente tem uma imagem também a respeito dos demônios. Né? Joga aí, Guilherme, por favor. Que é um pouco parecido com esse trem feio aí. Um ser esquisito, com asas meio que queimadas, um chifre. E aí nós temos também uma outra imagem, pode passar aí, Guilherme. De um outro ser, que esse aí já é mais treta, né? Mais feio. Uma imagem que representa aí a respeito do que é a aparência física de um demônio. Né? As asas todas queimadas aí, né, pressupõe-se que foi quando eles caíram, né, como um relâmpago, aí pegou fogo nas asas, aí destruiu tudo. Essa é a ideia que o pessoal costuma contar a respeito dos demônios, né, só que a grande realidade é que na Bíblia nós não temos nenhuma descrição da aparência dos demônios, nenhuma descrição a respeito da aparência desses seres que caíram ali quando eles se rebelaram contra Deus. Então, todas essas imagens aí que a gente viu e essas figuras que a gente tem é uma representação de traços que foram incorporados de outras religiões, de outras mitologias, ao longo de todos os anos, de todos os séculos anteriores aí. Foi se criando essa imagem de um demônio, de um Satanás, com uma aparência aterrorizante. Mas na Bíblia nós não temos nenhum relato falando a respeito dessa aparência. Mas por que é importante a gente comentar a respeito disso? Porque lá em 2 Coríntios 11, 14, fala assim, ó, e isso não é de se admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Então a aparência que muitas vezes a gente está colocando para o diabo, para os seus anjos, para os demônios, é totalmente contrária do que eles realmente podem se apresentar para nós. Porque ele pode se transformar em até anjo de luz, para nos enganar, para nos perverter daquilo que é o caminho e a vontade de Deus. Então não se engane com as aparências, porque até o próprio diabo e os seus demônios podem se transfigurar e aparecer de diversas formas que não seja aquilo que o nosso imaginário construiu aí ao longo dos anos. E quando a gente fala, né, a respeito do diabo em si, temos aí alguns nomes e alguns significados que foram dados, que foi dado a ele ao longo aí de toda a escritura. O primeiro deles é o nome de Satanás, que na sua tradução aí da língua hebraica significa o quê? Adversário. Então o significado de Satanás não é um nome próprio, mas é um adjetivo que significa adversário. Então Satanás é o adversário das nossas vidas. É o adversário de tudo aquilo que Deus criou. Mateus 4, 10 fala, então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele te servirás. Então Jesus se referindo aí a Satanás como um adversário. Nós temos também, né, a palavra diabo lá em Mateus 4, 1, que representa, que significa o quê? Acusador. O diabo é aquele que nos acusa. Temos também, falando a respeito da serpente, lá em Gênesis 3, 1. Em Apocalipse, temos também Mateus 10, 25, onde tem a menção do nome de Beelzebu, que era aí um nome adotado da cultura judaica com referência a Baal, uma divindade pagã de origem cananeia. referenciando-se também ao diabo. Em João 12, 31, temos também, falando a respeito do príncipe deste mundo. Temos também Efésios 2, 2, falando do príncipe das potestades do ar. João, 1 João 2, 13, o maligno. E também temos João 8, 44, falando que o diabo, ele é o quê? O pai da mentira. Então, todos esses adjetivos representam aquilo que o diabo e seus demônios estão fazendo e aquilo que eles são: adversários, inimigos, pai da mentira, príncipe das potestades do ar. Todos esses adjetivos são dados a ele. Porém, como aí a gente falou, né, no começo, a respeito dessa batalha que nós estamos travando aí no mundo espiritual e no mundo físico, nós temos aí uma outra representação também criada pelo nosso imaginário popular de um anjinho, né, e de um demôniozinho na nossa cabeça, né? Joga aí, Guilherme, por favor. Essa é a imagem. Um anjozinho ali falando a respeito daquilo que é bom e o capetinho aqui do lado falando aquilo que você não deveria fazer para agradar a Deus, para você desobedecer. Então, nós temos essa imagem também que representa, muitas vezes, o nosso pensamento a respeito de anjos e demônios. Mas Tiago 1, do 13 ao 15, vai falar o seguinte, olha, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode tentar pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então aqui a gente vai perceber e ver que a tentação em si, ela não vem da parte de Deus, porque Deus não tenta ninguém. Mas ela parte do nosso coração, da nossa cobiça, dos nossos desejos pecaminosos que nos atraem e nos seduz. E quando isso dá à luz, como ele fala que é o pecado, isso, uma vez consumado, gera a morte. Então nós não precisamos, né, o primeiro ponto aqui, nós não precisamos de uma influência externa para a gente desobedecer a Deus, para a gente poder fazer algo contrário àquilo que Deus determinou para que a gente pudesse fazer. Às vezes você pode pensar, né, se eu for para uma praia deserta, se eu morar num lugar isolado de todo mundo, como lá o filme O Náufrago, né? E ficar isolado de todo mundo, ir para um monte, ficar ali, virar um monge. Aí eu não vou pecar, aí eu não vou ser tentado, aí eu não vou ter problema nenhum. Isso é uma grande mentira. Porque a nossa própria cobiça, os nossos próprios desejos pecaminosos, eles nos levam ao pecado. Eles nos levam à desobediência. O nosso coração pecaminoso, o nosso coração duro, o nosso coração ruim, ele vai escolher desagradar a Deus, ele vai escolher desobedecer a Deus, porque ele está corrompido com o pecado. Mas graças a Deus, por meio de Cristo Jesus, que nos dá a vitória. Então agora, se a gente escolhe obedecer a Deus, isso é mérito dele. Isso é pela graça e misericórdia dele, porque o nosso próprio coração, ele vai se inclinar para o mal. Mas a grande verdade é que, aliado a um coração corrompido, existe essa influência do mundo espiritual que potencializa aquilo que a gente vai escolher fazer no nosso dia a dia. Lá em 1 Pedro 5, fala assim, ó, estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, nesse mundo espiritual, nessa batalha espiritual que está sendo travada nas regiões celestiais, o diabo e seus anjos estão trabalhando 24 horas para encontrar uma oportunidade em que nós estejamos vulneráveis e frágeis na nossa fé, para que isso dê luz ao pecado, para que isso saia do campo da imaginação, dos pensamentos e dê luz a uma prática que desagrade a Deus. A gente vai perceber um pouco dessa alegoria ali no livro de C.S. Lewis falando a respeito do diabo e seu demôniozinho treinando ele para poder tentar o ser humano, o diabo e seu, esqueci o nome agora, e o seu aprendiz, aonde ele está treinando o seu demôniozinho ali para poder encontrar oportunidades de tentar um cristão. Então não é coincidência, meus irmãos, que naquele dia que você não ora, que você não lê a Bíblia, que você não tem comunhão com os irmãos, que você passa 5 meses sem participar da comunhão dos santos, sem colocar os joelhos no chão, sem falar com Deus, não é mera coincidência que nesse período o seu amigo de 20 anos atrás, que você nunca mais viu nem falou, te manda um oi sumido no WhatsApp e te envia um vídeo pornográfico. Não é de se admirar que no seu período de vulnerabilidade, de falta de foco, falta de atenção nessa batalha que está sendo travada, o seu ex, que você terminou há 10 anos atrás, te manda uma mensagem: oi, sumido. Oi, sumido. E aí te faz você voltar tudo aquilo que você viveu anteriormente, e isso te leva, é uma fagulha para que você peque, para que você caia, para que você desobedeça a Deus. Não é de se admirar que nos momentos de vulnerabilidade que você está, quando você abre o Instagram, a primeira foto que aparece é de um homem ou de uma mulher seminua. E aquilo produz a cobiça dos seus olhos. E isso faz com que você caia, que você peque, que você desobedeça a Deus. Então, aliado a um coração corrompido, a um coração pecaminoso, as forças espirituais do mal que estão trabalhando, que são os inimigos da nossa alma, que querem nos destruir, que querem nos derrubar, isso potencializa um ambiente que faz com que a gente ou obedeça a Deus ou desobedeça a Deus. Então, quem você tem alimentado mais? Qual coração você tem tido para ler a palavra, para orar, para buscar a Deus? Será que você tem fome e sede dessa palavra? Será que você e eu, nós temos nos alimentado de tal forma que nós não temos mais tempo para perder com aquilo que o diabo ele está nos oferecendo aí para que a gente possa cair? Porque vai vencer aquilo que você está mais alimentando. O seu espírito ou a sua carne? A sua vida com Deus, o seu devocional, a sua oração, ou as coisas que esse mundo está lançando aos seus olhos para que você fique com eles vidrados. E diante disso tudo, o que que a gente pode concluir a respeito desse mundo espiritual e da influência desses demônios, do diabo? Primeiro ponto é que nós não precisamos ter medo. Não temas, porque Cristo já venceu. Não precisa ter medo, porque lá em 1 Coríntios 15:58 fala: ó morte, onde está a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte, mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Então não temas, não tenha medo, porque o diabo e seus anjos, eles não têm poder sobre a nossa vida se Deus não permitir. Lembram lá da história de Jó? O diabo chega, se apresenta diante de Deus e Deus permite que tudo aquilo que Jó padeceu ali acontecesse. Então o seu grande problema, o nosso grande problema não é com o diabo. Não é às vezes com uma macumba que fizeram contra você, um trabalho que fizeram contra você, amarraram o seu nome na boca de um sapo, não. Preocupa com essas coisas não. Se preocupe se você está se submetendo a Deus. Porque o seu problema não é com o diabo, mas é com Deus. E se as tribulações, as tentações, as dificuldades da vida estão acontecendo, é para que você fique alerta, Porque Deus está querendo te mostrar alguma coisa. Porque Deus está querendo te ensinar algo que em condições normais aí de temperatura e pressão você não iria perceber. Jó era um homem íntegro, Jó era um homem que obedecia a Deus e ainda assim ele sofreu o que sofreu. Mas porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, porque antes Jó conhecia Deus só de ouvir falar. Mas depois de tudo que rolou, ele mesmo testemunhou que agora os meus olhos te veem. Será que você tem se submetido a Deus? Ou você está ficando apenas com medo daquilo que o diabo, os demônios podem fazer contra você? Porque em Tiago 4:7 fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a lógica aqui não é você correr do diabo, não é você fugir do diabo, mas é você primeiramente se submeter a Deus. Será que você e eu, nós temos nos submetido a Deus? Ou a gente só está tentando ter formas e ações paliativas para tentar fugir da tentação? Não, eu tenho problema com o WhatsApp, então eu não vou ter WhatsApp. Eu tenho problema com o Instagram, então eu não vou ter mais Instagram. Eu tenho problema com séries do Netflix, então eu não vou ver mais. Ok, se você está entendendo isso, amém. Tire um tempo para que você faça um jejum dessas coisas, se for preciso. Fortaleça-se no Senhor, mas esse não é o caminho ideal. Porque se você fugir dessas coisas, pode ter certeza que o diabo e seus anjos eles vão preparar outras oportunidades para te tentar na mesma área que você está correndo do seu celular. Aí vai ser alguém lá do seu serviço, da sua família. Vai ser outra forma, porque como eu falei, eles estão 24 horas trabalhando para nos derrubar. E aí você vai se cansar se você ir por esse caminho de correr do diabo, de fugir da tentação. Mas você precisa se submeter a Deus. E então você vai resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a gente lembra de Jesus, que foi tentado pelo diabo ali no começo dos evangelhos. E qual foi a postura de Jesus? Ele não fugiu, ele não correu, mas ele enfrentou a tentação baseado na palavra, na escritura. Ele se submeteu àquilo que o Pai tinha falado a seu respeito. E o que que aconteceu? O diabo fugiu de Jesus. Cascou fora, porque ele percebeu que Jesus se submetia à vontade e à palavra dele. Quer vencer? Se submeta a Deus. Para de ficar correndo, porque você vai cansar. Para de ficar correndo com suas próprias pernas, com suas próprias forças, com seus próprios dispositivos e métodos aí para tentar fugir da tentação, porque vai chegar um momento em que você não vai aguentar mais e você vai se entregar aos seus desejos pecaminosos. Você vai se entregar àquilo que desagrada a Deus. E Martinho Lutero, né, ele fala que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir aonde Deus permitir. Ele só pode fazer aquilo que Deus permite. Porque como Lutero disse, ele é um cachorro na coleira de Deus. Então não se preocupe com o diabo e seus demônios. Submeta-se a Deus. Obedeça aquilo que a palavra de Deus diz. E então você vai conseguir viver uma vida plena. Amém? Queria chamar os meninos de louvor. Feche seus olhos aí. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Que teu Espírito Santo possa, Pai, trazer clareza, entendimento, Pai. Que nós possamos, Deus, no nome de Jesus, ter o nosso entendimento transformado, Pai. Nós não queremos, Pai, ficar fugindo do diabo e seus demônios, mas nós queremos nos submeter ao Senhor, Pai. Em obediência à tua palavra, Pai. Porque todas as vezes que a gente tentar fugir com as nossas próprias forças, com os nossos próprios métodos, Pai, a gente vai chegar num ponto que a gente não vai aguentar mais. Por isso, Deus nos ensina aqui essa noite a olharmos para o Senhor com os olhos fixos em Jesus, Pai. No nome de Jesus, ajuda os meus irmãos, as minhas irmãs aqui, Paizinho, a colocar o foco no lugar certo. A colocar o seu coração na tua palavra. Senhor Deus, a estar disponíveis aí uns aos outros, Pai, para que haja cura, para que haja renovo. Deus, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude a entender os propósitos eternos que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Se há alguém aqui que está passando por um período de instabilidade, de luta, de tentação, de provação, muitas vezes similar ao que Jó passou, Pai, que o Senhor possa trazer discernimento, Pai, para que essa pessoa possa, Pai, entender aquilo que o Senhor está querendo ensinar, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós agradecemos no nome do Senhor. Amém.